Soulful.
Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas experiências. No episódio de hoje vamos conversar com Fagner Nascimento, jornalista, aficionado por história, zagueiro raiz da várzea paulistana e aspirante a biker, como ele mesmo se define. Fagner já conheceu aí mais de 20 países, morou na Irlanda e Argentina e escreveu o livro A Carta Sem Destino, onde ele conta aí o relacionamento dele à distância com seu pai através de cartas, olha aí. Eu sou o Glauco Mariano, aqui de Sydney, na Austrália, e hoje para me ajudar está a Marcela Umagini. E aí, Marcela, tudo bem? Ah, só para falar também, a Marcela tá aqui em Sydney também, na Austrália.
E aí, Glauco, tudo bem, você?
Tudo bem. Bom, a gente vai começar aqui já puxando o assunto com o nosso convidado, o Fagner. E o Fagner tá lá em São Paulo, no Brasil. E aí, Fagner, tudo bem?
Tudo bem, Glauco, Marcela. Prazer falar com vocês e para quem nos ouve aí também.
É isso aí. Cara, deixa eu começar aqui, antes da gente entrar lá no nosso tópico principal e tal, a gente queria saber um pouco mais sobre você. Hoje você está em São Paulo, mas você nasceu aí? Onde que você nasceu?
Vamos lá, eu sou daqui mesmo, nasci e me criei em São Paulo, Pirituba, bairro de Pirituba, né, Zona Norte. E, cara, por aqui eu sempre fiz minhas atividades, joguei bola, você mencionou, até do zagueiro raiz, né, jogo bola desde de moleque nos campos da várzea aqui, por aqui, estudei aqui, mas desde muito cedo eu comecei a trabalhar fora também, então, sempre explorando diversos bairros distantes, né, afastados, extremo sul, extremo leste, até norte também.
Uhum.
E aqui é o meu pedaço, cara. A gente, com as oportunidades da vida, já rodou aí um pouquinho, né? Deu pra conhecer bastante lugar, bastante cultura, gente diferente. Mas hoje eu tô situado no meu lugar de origem mesmo.
Certo.
Ah, bacana. E, Fagner, conta um pouquinho mais da sua infância, da sua adolescência, o que você fazia por aí, o que você gostava de fazer?
Bem, eu gostava bastante de empinar pipa e jogar bola, né? Descalço na rua o dia inteiro, no final do dia, quando eu cresci, eu tenho duas irmãs mais velhas, né?
Uhum.
Então, principalmente, meus pais saíam para trabalhar, minha irmã mais velha, principalmente, cuidava bastante de mim. E eu vivia andando perdido nela, assim, na rua, pipa, jogando bola, bolinha de gude, sempre
sim,
aqui pelo pedaço mesmo, né? Tanto é que meus laços de amizade, a maioria são daqui, são da minha origem, da minha raiz. E tive uma infância bem, bem feliz, assim, graças a Deus, tenho bastante cicatrizes, uma infância bem, bem agitada. E foi isso, aí quando eu comecei ali mais pro ensino médio, aí eu mudei de escola, fui estudar longe, foi a primeira distância que eu tive da minha zona de conforto, né?
Certo.
Eu fui estudar no bairro da Pompeia, que já era, tinha que pegar ônibus, mais de um ônibus. Aí comecei a estudar no centro também, em paralelo, então fazia um curso no centro. De lá eu ia para Pompeia, da Pompeia voltava para casa, né? Centro, Zona Oeste, Zona Norte. Então aí eu já comecei a... ali na adolescência, já entrei numa fase um pouco mais séria, né, já trabalhando, estudando e consequentemente trabalhando também.
Mas você começou, seu primeiro emprego foi quantos anos, assim?
O primeiro emprego informal foi aos 12 anos.
12 anos?
Informal foi aos 12 anos, nessa idade aí, Glauco, eu comecei no formal. No informal, com os 12 anos, eu entregava panfleto, né, tinha um vizinho aqui que trabalhava no escritório da Porto Seguro, e aí ele era responsável por essa parte de divulgação, aí ele me convidou para trabalhar, eu fui, e aí rodava toda a região aqui entregando panfleto, né?
Sim.
Fiquei um tempo razoável fazendo esse trabalho com ele, mais de um ano aí com certeza, então eu estudava pela manhã e na parte da tarde ia entregar os panfletos.
Ah, eu fazia algo parecido, mas não panfleto, mas eu cheguei a trabalhar de office boy, né?
Uhum.
E eu ia pros prédios do governo, né? Junta comercial, Receita Federal, ia fazer essas coisas, e em outros escritórios também, em alguns clientes, pegar documento, aí eu rodava São Paulo inteiro. Mas até um pouco antes disso, eu também... eu morava ali na região de Carapicuíba, acho que você deve conhecer.
Conheço.
Então, eu morava em Carapicuíba e eu comecei a entregava a dentadura, mano. É até engraçado essa história, mas... Eu tenho um tio meu que me empregou aí quando eu era adolescente, estava no colégio. E aí eu ia entregar para aquela região ali, Itapevi, Jandira, tudo para os lados ali, mais da Zona Oeste mesmo. Ali.
Uau. Barueri.
E aí depois fui trabalhar... Isso, Barueri. Aí depois fui trabalhar como office boy. Então rodei bastante, conhecendo muita coisa a pé, né? Aí você acaba conhecendo mais a cidade.
Importante nessa fase, né? A gente fazer esse trabalho. Eu achei que, pô, acrescentou demais pra gente conhecer mesmo a cidade. Se conhecer também, que você tá andando ali consigo. Vai perdendo os medos, né?
Ah, e ganho, acho que, não sei no seu caso, mas eu ganhei muito essa coisa de senso de direção, de localização. Eu sou, a gente até brinca, eu brinco com a Marcela.
Eu acho que faltou isso, eu devia ter sido office girl.
Você não tem um senso de direção muito bom, Marcela?
Nossa, péssimo.
Mas é por aí. E aí depois disso, assim, você se formou em jornalismo, correto?
Exatamente, isso mesmo.
Como foi o seu primeiro estudo ali que você realmente quis, falou assim, isso que eu quero pra vida e tal, ou como que foi essa, da onde surgiu isso, esse interesse?
Então, eu nunca tive um objetivo assim na vida, um sonho, sabe, tipo, quero ser jornalista, quero ser jogador de futebol, por mais que eu praticava algumas atividades, assim, então eu nunca tive esse sonho. Então o jornalismo, ele chegou meio que eu acho que porque tinha que ser mesmo. Na época da... Quando a gente tá ali no terceiro ano, né? No último ano, nem sei como se fala hoje, se é o quarto ano. Mas no último ano do colegial, a gente vê o burburinho, né? Os colegas falando que, vamos fazer faculdade, aí vamos estudar o quê?
Sim.
E eu lembro que era quase que unanimidade, assim, o pessoal da minha turma falando em fazer administração. Um curso mais genérico, né? Um clássico.
Uhum.
E eu nunca tive assim essa... Eu nem pensava em fazer faculdade, na verdade, porque eu não tinha uma aptidão mesmo, de fato, sabe?
Uhum.
Não tinha uma vontade, assim. E aí terminou o colegial, eu continuei trabalhando, normal, eu trabalhava no Instituto de Engenharia, né? Ficava na Vila Mariana. Trabalhava na secretaria lá, fazia os trabalhos de secretaria. E nesse trabalho eu redigia bastante carta, eu tinha que bolar bastante e-mail para os associados, então tinha bastante contato com a comunicação escrita em si. Falava bastante no telefone também. E aí o tempo foi passando, né, fui trabalhando em outras atividades, fui vender curso de inglês. E nesse meio tempo, eu tinha a preocupação assim, do que eu ia fazer para a minha vida, o que procurar para a minha vida. E um hábito que eu tinha nessa empresa aí também, no Instituto de Engenharia, era ler jornal diariamente, assim. Diariamente eu li o jornal, porque eu que recebi os jornais, né? Uhum. E o período da manhã era um período tranquilo, então eu ficava ali lendo, e aí se tornou um hábito, né, pra vida. E meu pai também sempre gostou muito de ler, eu sempre observei ele lendo bastante, minha mãe lendo bastante também. Então, aí um belo dia, quando eu já estava ali para os meus 21, 22 anos, a maioria dos meus colegas, do pessoal da minha idade, assim, todo mundo já prestes a se formar na faculdade que tinha escolhido, gente já pensando em fazer outra, fazer pós. Eu não tinha nem começado ainda. Ali, eu realmente estava com vontade de estudar, sabe, de buscar o conhecimento, e aí comecei a pesquisar cursos de identificação.
Certo.
E nenhum deles apontava para o jornalismo. Aí um belo dia, num bate-papo com a minha irmã, eu tive um estalo assim e pensei, tá aí, acho que eu vou... Por que não o jornalismo? Eu tinha pensado em rádio e TV no começo, mas eu nem sabia o que fazia de rádio e TV. Aí nesse bate-papo com ela e tal, ela já era formada, né? Ela fez letras. A gente entrou no assunto do jornalismo, comecei a pesquisar e... Me encantei, assim, gostei bastante da grade curricular do curso. Prestei o Enem, tirei uma nota boa no Enem, me matriculei e aí começou a minha relação com o jornalismo. É uma relação mais próxima mesmo.
Eu achei bem legal isso que você falou, Fagner, porque a pressão é tão grande de quando você acaba o colégio já ter que escolher, que nem você falou, todos os seus amigos iam para administração, porque aquilo, não sei o que fazer, vou fazer administração, né? E o seu processo foi muito maduro, assim, né? Você foi se conhecendo e tal, e foi chegando naturalmente ali no que você gostava, assim. Achei muito legal isso.
Foi exatamente isso, Marcela. Isso mesmo. E, assim, uma resistência à pressão mesmo, porque natural... tanto por parte dos meus pais falando, pô, e aí, você não vai estudar, você não vai fazer nada. Minha irmã também, que já era formada num curso até meio didático, né? Que é no caso de letras. E aí você vê os colegas se estudando, se formando. Então tem tanta pressão direta, né, das pessoas falando para você, e aí, você não vai estudar? Você não vai estudar? Quanto o natural que fica ali, né? Você vê as coisas acontecendo ao seu redor. E eu acho que eu meio que me blindei, assim, para essa pressão externa, para não fazer uma escolha qualquer e respeitar o meu tempo, assim, minha vontade. E aí acho que por isso que as coisas fluíram muito bem, assim, bem, bem natural. E eu tenho certeza que foi a melhor coisa que eu... o melhor curso que eu poderia ter feito na vida, assim. Nenhum outro teria me encontrado tanto.
Ah, legal, pô, porque... eu não sei, assim, eu tive essa mesma pressão também. Eu só fui fazer faculdade 2 anos após que eu acabei o colégio, começar a faculdade, né? Mas eu lembro nessa época, eu já até comentei, acho que em outros episódios, de rolar essa pressão, né? E aí até uns amigos chegaram e perguntaram, e aí, o que você vai fazer? E eu falei, não tenho a menor ideia, tá ligado? Porque... sei lá, dependendo do curso, já você fechava algumas portas para algumas faculdades públicas, né? Porque a gente veio de colégio público, então, né, o ensino, a gente sabe que no Brasil a qualidade para você competir, assim, não é tão simples. Mas é isso, a gente tava, tipo, sabe, já tinha começado a trabalhar, todo mundo da galera já trabalhava, e aí você fica meio que, pô, o que a gente vai fazer, né? Eu acabei indo pra TI, né? Foi o que... não me arrependo nem um pouco também. Mas eu gostei do seu discurso, que você fala com entusiasmo do que você fez. E aí hoje tá cada vez mais raro você ver isso nas pessoas, né? Muita gente, às vezes, não é feliz com o que faz ou com as escolhas, principalmente de estudo e tal. Eu achei legal a sua parte.
Sim, não, é bem bacana. Que nem você falou, se blindou dessa pressão mesmo, né? Que é difícil, né? Todo mundo ali... já tá fazendo uma faculdade e fica, parece que você não vai fazer nada. E aí? Não vai fazer nada da vida? Não vai ser ninguém? As pessoas falam, colocam isso também da profissão. Você não tem uma profissão, você não é ninguém, né? É meio complicado essa pressão aí.
É, justamente.
E aí, assim, já entrando pra esse lado, assim, você se formou ali depois de alguns anos, e da onde surgiu essa ideia também de querer sair do país, assim, de fazer um intercâmbio? Foi rápido isso? Quanto tempo levou?
Acho que foi um processo meio parecido com a escolha da faculdade, assim. Foi meio que, poxa, vou fazer isso, sabe?
Certo.
Porque na época da faculdade, assim, eu tinha contatos com pessoas que, até então, eu nem imaginei que existiam modos de pensar tão distintos, assim, do meu, né?
Uhum.
E eu achei aquilo muito interessante, muito interessante mesmo. Porque a gente meio que... Eu me via numa bolha que era... eu poderia falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, e eu sei quem ia dar risada, quem ia meio que reprimir, sabe? E ali eu já... me via num contexto de que eu não sabia quem era que estava do meu lado, qual era a experiência mais dolorosa de determinada pessoa. Então, tinha que medir mais os posicionamentos, né? A postura e afins. E aí, essa convivência, assim, ela foi me abrindo bastante a cabeça. Cursos como o curso de filosofia, por exemplo, sabe? Que aí eu já aprendi a não ver muito uma exatidão nas coisas. Por exemplo, eu fiz jornalismo, mas para que eu sou jornalista, para quem? O que é ser jornalista? Eu preciso bater no peito e falar que eu sou jornalista? Eu sou jornalista? Tipo, pro Glauco, pra Marcela, eu sou jornalista, sabe? Tipo, por quê? O que vai mudar para vocês? O que vai mudar para mim isso?
Sim.
Então, esse modo de pensar e ver a vida começou a me guiar, assim. O que eu via e desenvolvia na faculdade, com as leituras, né, que tinha as leituras obrigatórias e as leituras que você era conduzido naturalmente, né? E aí com as leituras e os debates em sala de aula, principalmente na rua também, tinha muitos debates interessantes.
Sim.
Eu acho que eu fui abrindo um pouco a cabeça, como eu comentei com vocês, eu nunca fui muito sonhador, assim, de pensar, vou fazer isso, meu sonho é... pô, meu sonho é ir pra Paris. Não, eu nunca tive esse sonho. Então as coisas foram meio que acontecendo. Passei o período da faculdade, né, os 4 anos. Durante esse tempo, eu consegui estudar porque eu tinha conseguido um bom emprego fazendo projeto de imóveis, né? Aliás, eu tô vendo o espaço de vocês bem legal o clean que é aí, gosto muito disso. Hoje eu não tenho essa disponibilidade aqui, mas eu gosto bastante disso. Então eu fazia projetos de móveis, né, sem formação nenhuma, a empresa me preparou, me pagou cursos, eu aprendi a desenvolver, e com o meu salário eu conseguia bancar a faculdade tranquilo, consegui comprar um carro também, e fui tocando. Né? Aí quando chegou na reta final da faculdade ali, o último ano, o último semestre, aí eu já comecei a pensar em como, de repente, me inserir no mercado, naquele mercado, e qual, eu procurando me inserir naquele mercado, qual área que eu ia buscar, né? Tipo assim, já é um outro desafio, que não é só o curso, né, superior. Sim. E tal. Como se inserir? Eu não tinha conseguido fazer um estágio, as propostas de estágio que eu tive, eu não conseguia bancar a mensalidade da faculdade, por exemplo. Então, aí foi quando eu comecei a pensar que eu precisava de algo diferente. Precisava fazer algo que uma base de 2 anos de estágio que eu não tive, eu tive uma base bem menor, fosse suprida por esse algo maior.
Sim.
E aí foi quando eu comecei a pensar num intercâmbio. Não falava nada de inglês nem espanhol. Só o básico da escola mesmo, tinha feito um cursinho na adolescência ali também, mas nada que me ajudasse a desenvolver bem, né? Então, quando terminou a faculdade, eu também tinha um relacionamento longo, né? A gente tinha um namoro de 7 anos.
Caraca!
Que já não tava bem também. Eita. Então, culminou tudo. Tipo, eu terminei a faculdade, terminei o namoro e... E aí, um belo dia, eu cheguei no trabalho, sentei com o meu chefe e falei, esse dia eu quero pedir as contas, o que eu preciso fazer?
Nossa.
Aí ele também não entendeu nada, porque no trabalho as coisas iam razoavelmente bem. Ele simplesmente questionou, meu, mas como assim? Você vai sair do nada? Você tem alguma outra coisa em vista e tal? Eu falei que não tinha. Estava pensando em viajar. Estava pensando em viajar.
Caramba.
Aí ele não me encorajou nem um pouco a sair fora, claro. Mas enfim... Concluía, pedi as contas do trabalho, vendi o carro e o que eu consegui de dinheiro, comprei um curso de intercâmbio na Irlanda e simplesmente fui. Não pensei, não me preparei, não conhecia ninguém, nada. Escolhi a Irlanda também por um acaso, destino. Austrália, onde vocês estão, era uma opção, né?
Sim.
Bem interessante. Canadá, Inglaterra, eu não tinha muito essa visão de o que era outside Brasil, assim, sabe? Uhum. Tipo, o que eu vou encontrar lá fora. Então, pra mim, qualquer lugar era lugar, e eu fui na Irlanda porque era o mais barato, simplesmente.
Seu foco, então, era mais estudar o inglês e ter esse diferencial pra tua carreira, assim, né? E não... viajar a princípio, né?
Exatamente, Marcela, exatamente. Era tipo assim, meu, vou aprender o inglês. Não tive um estágio como eu gostaria, então vou pelo menos aprender uma língua. E assim, nisso, eu já tava ali com os meus 26 para 27 anos, o que não é uma idade muito comum, assim, primeiro de você terminar a faculdade. Isso eu falo pelo que eu vi e vivi, tá? Uhum. Claro que existem histórias e histórias. Acho que isso já mudou bastante hoje em dia, as pessoas já não se prendem mais tanto à questão da idade. Mas assim, eu vi aqui na minha sala, eu era um dos mais velhos. Tipo, comecei com 22 anos, eu já era um dos mais velhos.
Sim.
E claro que tinha outras pessoas, né, também com mais idade.
Sim.
Até mais idade do que eu, que eu aprendi muito também. Mas é a minoria.
É.
Na minha experiência, foi minoria.
A gente... Eu era um. Na verdade, tinha um cara que era mais velho do que eu na minha sala aqui. Mas eu acho que é. Não sei nada da Marcela, mas.
Eu também demorei pra entrar na faculdade.
Você fez fazer o quê, um curso, Marcela?
Eu fiz curso técnico de teatro primeiro. E aí depois eu fui fazer faculdade. Então também entrei com esses 22, assim, na faculdade.
Ah, não. Na faculdade eu entrei, sei lá, com 20. Eu não era um dos mais novos, mas eu digo no intercâmbio mesmo, que nem ele tava falando.
Sim, sim. Na que sala. Ah, é, porque a gente chegou aqui com 30 e pouco já, né? Então, mas Não sei, eu já via bastante gente na nossa média também. Eu acho que para agora, como você falou, as coisas estão mudando um pouco.
Sim.
E o intercâmbio é uma coisa cara. Então, muita gente, assim, no começo era uma coisa... só pessoas com poder financeiro maior fazia jovem e tal. Agora as pessoas têm essa visão, assim, pô, vou trabalhar, vou fazer minha faculdade e tal, e depois vou fazer um intercâmbio para agregar essa experiência, para aprender inglês, ou para viver uma coisa diferente, enfim.
Eu acho que muita gente... eu acho que, assim, a Austrália, Irlanda, os países que deixam o estudante trabalhar, você vai ter também aqueles perfis de pessoas que vão e que usam o estudo como uma porta de entrada para depois se estabelecer, né? Então, eu acho que, pelo menos a minha visão, a minha opinião era que nos perfis que eu tinha nas classes que eu estudei, tinha pessoas com família. Então, tipo, o cara, até mais velho do que eu, veio antes e a família ficou e eles tinham filhos e a mulher ia vir depois. E ele tava ali, dava claramente, tipo, ele já falava inglês, ele tava ali por causa do visto. Então, a porta de entrada dele foi o curso de inglês, entendeu? Principalmente na Austrália, que para brasileiro ou para, sei lá, europeu acaba sendo um lugar longe, então as pessoas que vêm com a intenção de ficar têm um pouco esse perfil, assim. E aí os mais novos eram os que realmente estavam lá para estudar, entendeu? Muita gente do Japão, até europeu, a gente estudou com um belga, que ele era bem novinho, 18 anos, e a gente tava claramente que ele tava lá para estudar, entre aspas, porque deu, né, naquele caso específico ele tava pra curtir também, mas você pega vários perfis, assim, né? Eu acho que o seu ficou um pouco parecido, você foi pra estudar mesmo, né? Pra, que a Marcela até comentou antes, o seu objetivo era aprender o inglês, né? E você acabou escolhendo a Irlanda por ser mais barato, como você disse, né?
Por ser mais barato e a facilidade de viajar, né? Pela proximidade do mapa, bati o olho no mapa, você vê que tem várias opções de viagem.
Sim. Que teria a Inglaterra também, mas realmente é bem mais caro.
Exato, exatamente.
Eu pesquisei pra lá também antes.
Vocês estão quanto tempo na Austrália?
Vai completar 4 anos em agosto.
Um tempo legal já.
Sim.
Conhece bastante de muito, assim, né?
Sim.
Bem maduro já.
Mas eu acho que, como você, eu também cogitei vários lugares antes, assim, era Canadá, Inglaterra, Irlanda, com certeza era um dos que estavam na lista, exatamente pela questão do preço, da facilidade também, muito mais informação, é um destino bem procurado por brasileiros, assim.
E no início, quanto tempo você pretendia ficar na Irlanda?
Meu, eu achei que 3 meses seria o suficiente, assim, 3-4 meses. Eu não fui com agenda fechada, né?
Uhum.
Quando eu procurei a escola de intercâmbio, eu procurei com essa ideia de ir e voltar com 3 meses, para comprar passagem com ida e volta para 3 meses. E para mim estava tudo certo, porque eu na minha cabeça eu já não queria mais perder tanto tempo. E depois eu fui descobrir que nada era perda de tempo, né?
Sim.
Na verdade. Mas nesse momento eu não queria perder esse tempo. Por isso que eu queria ficar pouco tempo, eu achei que seria suficiente. Só que na própria escola já me falaram, olha, o que você vai pagar em 3 meses de curso, você vai pagar em 6 meses de curso, o preço não vai mudar praticamente nada, e você ainda vai ter 6 meses de férias para curtir. Então você estuda meio ano e tem meio ano. Você faz o seu curso de 6 meses, se você quiser vir embora, você muda a sua data, a sua passagem, se você quiser vir embora com 3 meses, você muda a sua passagem. Tá tudo certo, mas não compra sua passagem pra voltar antes, não. Deixa em aberto. Pô, que luz me deram. Eu comprei a passagem de 1 ano, né? Pra ir e voltar com 1 ano, mas já com a intenção de antecipar essa volta.
Certo.
Poxa, aí quando eu cheguei, assim, totalmente desnorteado. Tanto é que quando eu fui fazer a transferência, meu primeiro desembarque foi em Londres, né? Aí eu iria de Londres para Dublin. Quando eu desci em Londres, eu comecei a seguir as pessoas achando que elas iriam pro mesmo caminho que eu, porque eu não entendia a placa, eu não sabia o que estava sendo falado nos áudios. Enfim, foi no feeling mesmo. E eu me perdi no aeroporto, perdi a hora, quase que eu perdi o voo de experiência da Irlanda. E quando de fato eu consegui chegar aí, consegui toda uma luta, né? Até eu conseguir pegar a mala, saber onde pegava a minha mala, porque eu não conseguia perguntar onde que as coisas aconteciam. Aí, enfim, Deus diz que Deus ajuda bêbados de crianças e pessoas assim.
E quem não sabe inglês.
E quem não sabe inglês, que é o meu caso. E aí, tipo, eu desci em Dublin e totalmente desnorteado. Fui em direção à saída principal procurar um táxi. Encontrei um táxi e dei o clássico dedinho, né? O cara parou lá. Aí, pra falar pra ele qual que era o meu destino, eu simplesmente mostrei o papel que a escola tinha me dado. Foi o que eles me falaram. Olha, você chegar lá, você só mostra esse papel, mostra qual é o endereço que você quer ir, e aí o taxista vai te levar até lá. Foi o que aconteceu. O cara super simpático, assim. Ali eu já vi qual seria a receptividade do pessoal local. O turista super simpático, louco pra conversar comigo, porque eu sentia a euforia dele, mas eu não conseguia retribuir esse diálogo. O que é, assim, é bem, bem torturoso mesmo. Só que depois eu vim descobrir que, tipo, o que eu paguei de táxi é um absurdo, né? Eu paguei na época 70 euros e com uma viagem de 3 euros.
Nossa! Por isso que ele tava tão feliz.
É, pois é. Até eu entender isso, né? É. Até eu chegar nesse ponto. Mas, enfim, foi tudo. Foi uma descoberta do começo ao fim. E é onde eu abro o livro, inclusive, né?
Exato.
Eu abro narrando primeiro a minha primeira experiência internacional, né? Todo o trâmite, até da fila de quando eu desvinculo da minha família no aeroporto, de quando a gente se despede, até o desembarque. Mas por que eu relatei isso da forma como está relatado? Porque logo quando eu cheguei até o destino, que o taxista me levou, que era uma casa de família, onde eu fiquei por 3 semanas, eu não tinha internet. A internet era mais escassa do que hoje, né? Isso foi no final de 2014 para 2015, então a gente está falando aí de 6, 7 anos. Eu não tinha internet, eu não tinha como comunicar a minha família que eu tinha chegado. E eu queria contar para eles o que eu tinha passado. Tipo assim... Sabe, tava todo mundo da minha casa vivendo aquilo comigo, era algo inédito para todo mundo.
Sim.
Era uma realização conjunta, não era só eu, sabe? Eu tava levando todo mundo comigo, assim, uma coisa muito louca.
E aí, que ano que foi isso, Fagner? Desculpa, que ano que foi?
Foi em 2014, final de 2014. Tá. Foi em novembro de 2014. Mal sabia eu também que ia chegar lá um inverno lascado, um frio que eu nunca tinha conhecido na vida.
Pegou Mas aí, o inverno desde o início.
Desde o início, desde o dia zero mesmo. E aí, toda essa dificuldade, o drama que eu tinha passado, os dramas também, eu queria compartilhar, sabe, com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Tenho duas irmãs, né? E a única maneira que eu encontrei de falar com eles, como eu não conseguia ligar, na época o Skype era o auge, né? O WhatsApp não tinha nem relação, o Skype era o auge. Como eu não conseguia fazer um Skype, o que eu fiz? Sentei no meu quartinho lá, abri o notebook, liguei, abri o Word, comecei a relatar. E quando eu tivesse internet, eu ia mandar por e-mail pra minha irmã, ela imprimia e mostrava pra todo mundo. Então, a ideia do livro não era ser um livro, era simplesmente eu relatar para as pessoas que eu amo todo o drama que eu tinha passado, para eu não esquecer, que se eu fosse deixar para falar 3, 4 dias depois...
Sim. Mas você, essa ideia de escrever, não do livro, mas essa ideia de se comunicar com eles através de cartas, você já foi para lá... com essa intenção, ou isso veio na hora lá, quando você chegou lá e...
Cara, eu acho que foi um pouco dos dois, mas mais sem intenção do que com. Porque eu já levei o notebook pra ter esse suporte. Eu mencionei, né, que eu sempre gostei de ler, assim, e escrever também. Então, é o meu caderno, era o meu caderno, né? Tudo, eu gosto de escrever, de relatar, de pensar aquilo que eu tô fazendo. mas eu não tinha essa ideia de relatar, tipo, período por período, experiência por experiência para eles. Foi uma coisa meio que aconteceu naturalmente, assim. Então, primeiro aconteceu com essa carta, né, esse relato de como foi a viagem, de como foi a tensão de ver aquele avião gigante, de estar lá em cima, sabe, de desembarcar e não saber qual fila pegar para pegar o próximo avião.
Sim. Foi sua primeira viagem de avião também?
Não foi a primeira tinha sido pouco tempo antes, a trabalho, que eu fui pro Rio de Janeiro, pela empresa,
tá.
E semanas depois eu pedi as contas, né?
Uhum.
Mas foi a minha segunda viagem de avião, ou seja, a minha primeira viagem também foi relativamente...
foi curta?
Sim. Meia horinha, né? São Paulo-Rio.
Meia horinha, já dá aquele frio na barriga tremendo, né? Então já, a sensação do frio na barriga de subir e descer eu já tinha conhecido.
Uhum.
Mas agora passar ali 8, 9 horas dentro do avião, não,
e sozinho,
foi...
né?
Sozinho.
Viajou sozinho.
Exatamente.
Acho que a vantagem nesses voos, se o voo saiu do Brasil mesmo, é que tem os funcionários ali são meio que misturados, né? Então eles vão falar tanto inglês quanto vão falar português, no mínimo em espanhol vai ter alguém, né, pra tentar se comunicar, né?
Exatamente.
Dentro do avião, pelo menos.
Exatamente, isso aliviou um pouco a ida.
Sim.
Mas aí já no segundo avião não teve essa facilidade, né? Que já era tudo em inglês e outra língua que não sabia nem distinguir qual. Pra tomar, os caras ofereceram um suco de tomate salgado. E era o que tinha, eu tomei.
Você não sabia o que você estava pedindo, né? Tipo...
Nem sabia, mas na caixinha tinha lá, né? Pra mim parecia molho de tomate, mas era um suco de tomate.
É estranho.
É bom que já vai experimentando coisas novas, né?
Exatamente, já desde o começo.
E você sem inglês nenhum, Fagner, como foi arranjar emprego lá na Irlanda?
Então, acho que tive um pouco de sorte também, mas não sorte propriamente dita, mas sorte de conhecer pessoas que me ajudaram bastante, me impulsionaram, me ajudaram a crescer, né? Primeiro que, na casa que eu fiquei, antes de dormir, bateram na porta lá e era um brasileiro que também morava lá. Eu não sei se antes a dona da casa, se eles tinham tentado me falar que já existia um brasileiro na casa, mas eu não tinha entendido. Então, no final do dia, eu descobri que existia um brasileiro lá, que é o Rodrigo Carioca. Já o intercâmbio não é intercâmbio, né? Aí a gente começa a fazer intercâmbio de regiões do Brasil em outro lugar. Vocês devem saber bem o que é isso.
Sim, sim.
Então, já começou aí o meu primeiro intercâmbio de língua portuguesa, no caso. E aí esse cara, que é o Carioca, né, o Rodrigo, ele estava com a estadia dele próxima a vencer na casa, ainda tinha mais 3 semanas para frente. E depois, quando venceu estava para vencer a minha estadia, eu não estava encontrando lugar para ficar. Aí ele me chamou para ir morar junto com ele, né, que era numa acomodação estudantil. E como eu não tinha encontrado uma casa, eu fui para a acomodação. E nessa acomodação, primeiro teve esse período de 3 semanas, né? Então, uma semana eu não tive aula, então eu ficava estudando por conta em casa, tipo... na internet, né? Aí eu já tinha internet na ocasião, já tinha conseguido acessar. Então eu estudava, ficava vendo filmes, tentando traduzir música por conta própria, pegava palavra, aplicava por palavra e ia no dicionário ver o que significava, né? Aí na segunda semana eu comecei as aulas, de fato. Então na segunda e na terceira semana eu já estava frequentando o curso. E eu já arriscava falar dentro de casa com os nativos, né? A família que tinha me hospedado. Então isso já começou essa imersão, porque eu não conseguia, eu não falava português, era eu e eles. Então essa imersão já foi me ajudando a quebrar o bloqueio da língua mesmo, de errar mesmo, de falar errado. E aí quando eu saí de lá e mudei para acomodação estudantil, solteiro, né? Tinha baixado o Tinder. E aí, através de um colega, conheci uma irlandesa. Aí a gente começou a se falar e tal. E E ficamos juntos um tempo, deu certo. Aí o inglês começou a desenrolar. Uhum. Exatamente, deslanchou assim, muito rápido. Muito mais rápido do que eu poderia imaginar, sabe? No começo parecia tudo tão difícil. E aí, quando eu comecei a entender o que os caras falavam, que aí eu fui pegando aquela segurança de pelo menos entender para saber como agir e o que fazer.
Sim.
Aí eu já fui pegando aquela segurança. E essa pessoa, até falo dela no livro também, a Lindsay, que eu tenho muito carinho, somos bons amigos hoje. É, ela me arrumou um emprego na escola que ela trabalhava. Ela era coordenadora de uma escola de inglês, aliás.
Ah, olha
só. Aí eu comecei a fazer manutenção lá, arrumar cadeira, trocar lâmpada.
É, você falou International House?
Exatamente.
Ah, a gente estudou nessa escola aqui.
É o mesmo nome, não sei se é a mesma rede.
É.
A8, é o símbolo.
É a mesma.
Ela é global mesmo.
Sim.
Legal.
Uma experiência bacana. Tantas escolas.
Coincidência.
E ela era coordenadora dessa escola. Eu comecei a fazer manutenção geral lá. Também trabalhei segurando placa de uma loja de CDs e vinis e livros. O que me ajudou bastante também estar na rua ali, frio danado. Meu, -4 a temperatura, 0 graus, eu lá segurando placa e falando com o pessoal. Isso me ajudou bastante também. Então, sim. Assim, o desenvolvimento do inglês, ele se deu de uma maneira natural, assim mesmo. Sabe?
Sim.
Os caminhos que foram se apresentando para mim, as oportunidades e que eu fui abraçando, foram me ajudando a desenvolver. Aí, para concluir essa parte, né, desse desenvolvimento da língua, depois de uns 2 meses e meio, assim, mais ou menos, que já estava nesse ritmo, né, já trabalhava numa empresa local, já não usava mais tanto português.
Sim.
Estava imerso mesmo. Aí, o Carioca tinha arrumado um emprego através de outro amigo, Raul, talvez que você conheça.
Sim, 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 o Raul a gente conhece.
O Raul, eu não era tão próximo dele, nem conhecia ele, na verdade, só de vista, assim. Ah. Ele tinha arrumado um emprego e arrumou para outros colegas nossos, dentre esses colegas, esse Carioca. E ele me chamou, eu falo Carioca não pejorativo, tá? Que a gente se chama assim, eu chamo ele de Carioca. Aí o Carioca me indicou para fazer um teste nessa empresa. É uma empresa americana. E aí eu já seguro da língua, já conhecia alguns pontos da cidade, pô, fui de peito aberto, passei na entrevista e comecei a trabalhar nessa empresa, junto com o Raul. Foi aí que a gente se aproximou.
Ah, legal.
E aí no dia a dia ali, aí já tava imerso, né?
E vocês faziam o que nessa empresa?
A gente fazia auditoria de produtos. A gente trabalhava principalmente na rede Primark, né? Que é uma loja de roupas bem...
Sim, sim.
Conhecida lá. Uhum.
Tem aí também, inclusive? Não.
Não.
Aqui não.
Aqui não, só na Europa.
Mas a gente conhece, é barato.
Uhum. É bem barato. E aí a gente fazia auditoria desses produtos. A gente escaneava os produtos, via qual era a condição que ele estava, se ele estava em condições de ser comercializado ou não, se tinha algum problema, alguma falha.
Sim.
E a gente trabalhava nesse ritmo, era auditoria, né? A gente trabalhava em mercados também, na rede Tesco, redes bem grandes, assim.
Sim.
E eles contratavam pessoas de multiculturais mesmo, sabe? Que pagavam um salário mínimo, então o irlandês mesmo não queria fazer esse trabalho.
Sim.
Só que era um trabalho que a gente era registrado. A empresa era como se fosse carteira assinada aqui, né?
Uhum.
Então a gente tinha direito a férias, ao salário no payslip, era assim, foi uma grande oportunidade mesmo, uma transformação, de fato.
Só para adicionar que é legal desses países que oferecem, além do intercâmbio, né, do você estudar a língua, dar oportunidade aos estudantes de trabalharem, porque existem outros países, acho que o Canadá, se eu não me engano, não é possível.
Agora cortou. Quem vai estudar inglês não pode trabalhar, mas se você vai fazer um master ou uma faculdade, você pode.
Só o curso não pode mais.
Só inglês não pode no Canadá. É, eles cortaram.
Estados Unidos, se eu não me engano, não pode.
Estados Unidos não pode.
E aí você pega esses outros países, eu acho legal essa chance, que nem você falou, era tudo registrado, né? Você tinha os seus direitos,
sim,
tudo.
Sim.
E abre muitas portas.
Eu acho bom pro país também, né? Porque, como você falou, o irlandês não quer fazer esse tipo de trabalho. Assim como aqui tem muitas coisas que o australiano não quer fazer e também não tem gente suficiente para fazer. Então, é bom pros dois lados, né?
Com certeza, com certeza. Se ajudam, né?
Sim.
E nossa, foi um trabalho... Eu fiquei todo o período do intercâmbio, eu fiquei nesse trabalho. Foi, aliás, foi daí que eu estendi o meu prazo, né? Eu ficaria inicialmente 3 meses. Aí as coisas começaram a acontecer, larguei o curso, comecei a trabalhar, namorei um tempo, fiz a minha primeira viagem, fui para Amsterdã, aí foi aí que eu decidi, não, eu vou ficar mais tempo. Porque eu já fui com essa intenção, como eu já fui pensando em bater, aprender o inglês e voltar, eu não fui com a intenção de me estabilizar, de, sabe, casar, comprar uma casa. Eu não fui com essa intenção. Apesar de tudo ter se desenhado para isso. Mas eu fui contra isso, na verdade. Porque não era, sabe, eu de novo meio que quebrei os martelinhos e pensei, não é isso que eu quero. Eu vou seguir o meu plano aqui, porque eu queria voltar. Eu sentia falta, sempre fui muito apegado à minha família, né? Então, eu sentia falta da minha família. Eu sempre joguei bola, assim, competindo, né? Eu sentia falta das minhas competições, eu sentia falta dos meus rolês.
Sim.
Então, eu entendia que aquilo era passageiro pra mim. E assim como vocês devem ver também no dia a dia de vocês, existem casos e casos. Existem pessoas que vão pra ficar de fato, existem pessoas que vão primeiro pra depois levarem a família, existem pessoas que simplesmente não gostam do Brasil, ou existem pessoas que gostam do Brasil, mas não querem viver aqui. Existem vários campos ali, né? Vários gaps.
E que vão mudando de ideia no caminho também, às vezes, né? Que fala, vou pra ficar, e aí não gosta e quer voltar. Ou que, não, vou ficar como você, vou ficar 3 meses. Quando você vê, tá 3 anos.
Justamente.
Vai querendo ficar,
Gosta tanto, né? Que acaba estendendo o tempo. E eu acompanhei vários casos desses também, inclusive de pessoas que foram para ficar, queriam ficar, mas já não tinham mais condição financeira, não conseguiram emprego, sabe, não conseguiram um destino para ficar de fato, ou teve algum problema com a justiça e teve que ser extraditado. Então, há casos e casos. E o meu caso foi esse, assim, de quem quis ir para primeiro estudar, né, cumprir o objetivo de aprender inglês. Depois que eu aprendi o que eu entendi a ser o suficiente, nunca é o suficiente, na verdade, mas quando eu entendi ser o suficiente, tipo assim, já consegui sentar no boteco e conversar com quem tivesse ali, aí eu passei a pensar o seguinte, meu, beleza, consegui, e agora? Vou ficar, vou embora? Aí eu comecei a me jogar, tipo assim, a viver mais a Irlanda, a Europa em si, comecei a pedir uns dias no trabalho para conseguir viajar. A gente tinha uns shifts, então a gente poderia escolher, né? Por exemplo, eu poderia escolher se eu queria trabalhar de segunda a sexta. Chegava a proposta e eu poderia aceitar ou não aquela agenda. E aí, muitas vezes, eu não trabalhava de final aos finais de semana e quinta e sexta e pegava para ir viajar, por exemplo. Aí eu comecei a explorar mais esse lado, né? Essa oportunidade. Porque eu sabia que o meu prazo estava contado e estava tudo certo. Meu objetivo, eu tinha concluído. E aí, nisso, em paralelo, escrevendo as cartas, aí, depois ali da quarta, quinta carta, que eu já tinha relatado os pontos que eu queria compartilhar com a minha família, aí entra o que você me perguntou lá atrás, de, tipo, se eu tinha intenção de já escrever essas cartas ou não. Porque aí já passou a ser intencional, eu gostei da atividade, sabe? Ali eu já conseguia unir o meu gosto pela escrita, eu já conseguia pegar uma parte, depende até meio profissional mesmo, de tipo, meu, vou escrever, vou elaborar um texto bacana agora para escrever para minha família. E aí, tipo, eu comecei a me dedicar mesmo a essas cartas. Só como o tempo era escasso, eu escrevia uma vez por mês, né? Então, assim, eu me dediquei a partir de então para isso e comecei a fazer disso uma obrigação, para pelo menos uma vez por mês parar e escrever. Só que eu não pensava em transformar isso num livro, até porque eu não esperava ter o desfecho que eu tive para até então escrever o livro, né?
Ah, sim.
Mas, enfim, acho que foi mais ou menos isso. Assim.
E aí você fazia essas cartas uma vez por mês e a sua família se respondia por carta também de volta? Como que era?
Não, quando eu mandava, eu esperava dar o tempo de todo mundo ler, né? Meu pai, ele lia o jornalzinho dele também diariamente. Quando chegava as cartas, ele trocava o jornal pelas cartas. Eu esperava ele ler, porque eu tinha uma grande dificuldade de, em um ano, eu nunca consegui ter um diálogo com ele no Skype. Nunca.
Caramba.
Nossa, e você que é apegado assim...
Exatamente. Mas a gente não conseguia manter um diálogo, porque quando eu fazia um Skype, quando eu ligava pra casa, meu, só de um bater o olho no outro assim na tela, era uma explosão de sentimento assim meio que inexplicável. E aí ele não falava palavra nenhuma, começava a chorar, eu não falava nada, começava a chorar.
Caramba.
E eu entendia que ali... meu pai, ele é do sertão de Pernambuco. Ele também saiu do lugar dele. Ele também
sim,
se moveu.
Sim.
Então, eu sei que ele sabia o que eu estava passando. E não era fácil. Eu ainda tinha toda a melancolia do frio. Sabe? Um lugar extremamente frio. O inverno mais brabo. Aí eu não sei quantos graus vocês já pegaram.
Aqui
não.
Parece São Paulo, assim, em termos de temperatura. Eu acho que o que muda é que o vento aqui é muito forte, porque é litoral, né? A gente tá em Sydney. Então é um vento gelado, assim, que nunca senti na vida.
Mas...
E parece mais frio, acho que por causa do vento, mas em termos de temperatura, durante a madrugada, vamos dizer, vai chegar, sei lá, 5 graus, tipo... Não faz negativo aqui, por exemplo.
Sim,
né?
Se chegar...
Isso assim, extremo, tá? A média vai ser uns 10, eu acho, 9, 10, assim, à noite, sabe? É parecido assim com São Paulo em termos de temperatura, mas eu sinto mais frio por causa desse vento. Nossa, pra mim é de matar esse vento. Daqui a pouco tá chegando inverno aqui, eu já tô sofrendo por antecipação.
Eu tive uma experiência também de viver o inverno europeu, que eu fiquei um tempo na Bélgica, fiquei 3 meses lá durante o inverno. E eu fui 2 vezes, ela ficou 3 meses durante o verão e 3 meses durante o inverno, então eu tive o contraste ali. E é bem deprimente, assim, eu cheguei a fazer um curso lá também, eu ia pra escola, e, cara, eu acordava 7 da manhã, tava escuro, tem esse também, o problema pra mim maior também é em relação à luz, né, quanto você tem de luz do dia. Eu não sei como era na Irlanda, mas lá eu lembro que, meu, era 9 da manhã, já tava começando a ficar claro. Só que 4 da tarde já tava escuro. 4 da tarde já tava escuro.
Era igual. Às vezes até 2:30, 3 horas da tarde já aparecia 7 horas da noite.
Já começava a escurecer e tal. E aquele tempo cinza e a chuva fininha. Nossa, era complicado. Isso era...
Então, acho que você concorda, Glauco, que essa temperatura, ela interfere um pouco no...
Nossa,
sentimentalmente,
muito.
Assim, falando. Porque você tá mais acolhido ali, queira ou não, tipo... isso me pegava bastante.
Sim. Não, tem estudos bastante. Que nesses países as pessoas têm muito mais depressão, tem mais casos de suicídio e tal. Porque com certeza eu acho que essa coisa climática influencia muito no nosso humor.
É o que eu falava, o frio eu não ligo, eu me protejo e tal. Você até falou aí do Primark, eu tenho uma jaqueta que eu comprei aí, já tô, sei lá, quase 10 anos com ela. E o frio me protegia, tá ligado? Eu não... O problema pra mim sempre foi o clima, de que você falou, da melancolia, sabe? De você não sentir vontade de fazer nada. Assim, a gente saía, porque assim, eu acho que a diferença é quando eu tava em São Paulo no inverno e aqui no inverno, as pessoas tendem a não querer sair e tal. E na Europa não tinha muito essa. Você tem que sair, porque se você não sair, você fica em casa o ano inteiro, entendeu?
Uhum.
E a gente saía, mas, meu, era aquele clima melancólico e tal. Eu sei que tem gente que passa por isso com facilidade e tal. Acho que vai depender muito de cada um, né? Do momento da sua vida, tudo isso. Mas eu acho que com certeza pra você deve ter influenciado isso também. Então, você já é uma pessoa mais apegada, né? Essa saudade deve ter ficado ainda mais forte, que o clima contribuiu para isso também, né?
Sim, justamente. Foi exatamente isso, assim. Eu já senti uma saudade natural. A gente já se falava pouco. Uhum. Eu me propunha a falar pouco com todos em casa, já para não ter esse lance de, pô, toda hora aquele sentimentalismo, assim, sabe? Isso não ia ajudar nem eles, nem a mim.
Sim.
Então, eu tinha proposto já de a gente se falar pouco. Quando eu visse alguma coisa muito uau, assim, aí eu compartilhava, mandava uma fotinho, mas era bem... A gente não se falava todo o tempo, assim. Então, eu tinha essa dificuldade de me relacionar com meu pai mesmo. A gente não conseguia manter um diálogo. Mas, respondendo a sua pergunta, Marcela, a gente se falava, assim, de praxe. Eu mandava a carta, depois de uns 2 dias eu ligava, porque eu sabia que todo mundo teria lido. A gente discutia as cartas.
Que legal.
Tipo assim, meu, fui, sei lá, pra Glasgow. Aí descrevia, pô, fui no estádio tal, conheci tal lugar, tomei tal whisky, tal cerveja, blá, blá, blá. Aí mandava a carta. Depois que todo mundo tinha lido, pegava um dia à noite, um sábado à noite normalmente, que era o dia que eu sabia que minha casa estava cheia, meus cunhados iam pra lá, tia, tio, e aí virava uma bagunça, né? Até hoje é assim, graças a Deus. E aí, a gente ficava falando ali, né? No Skype, principalmente interagindo aí com a minha mãe, com as minhas irmãs, e a gente discutia as cartas. A frequência era mais ou menos essa, assim, sabe? Uma vez por mês a gente fazia uma ligação. E aí, no mais, era mais mensagens mesmo. Oi, tá tudo bem? Com essa semana, comi um waffle gostoso. E algo diferente. E aí, como as coisas estão aí, aí o pessoal me falava como tava todo mundo aqui. E assim, a gente ia mantendo o ritmo.
E quais foram os maiores perrengues, assim, que você mandou pra eles e tal? Que você se lembra?
Cara, teve um perrengue. Um deles foi um dia que eu fui trabalhar com uma bota da Primark, que a sola era silicone puro.
Nossa.
E aí esse dia ele liberou a neve, né? Liberou a nevar, não chegou a nevar, mas liberou a nevar. Tava menos 5.
Nossa.
E aí eu fui trabalhar com essa bota, como o salto era grosso, mas era grosso só de silicone. Pra mim o fato dele ser grosso ia proteger meu pé. Eu com 2 meias, uma calça térmica, uma calça por cima, roupa térmica, 2 jaquetas, touca e blusa, nos meus primeiros 5 minutos segurando a placa, eu comecei a sentir a sola do meu pé formigando.
Nossa.
E aquilo foi subindo, eu tinha que ficar 6 horas segurando aquela placa.
Nossa!
Meu, na terceira hora eu já era um boneco de neve ali, eu não sentia, já não sentia mais fome, não sabia o que era sede. Eu acho que eu cheguei a beirar, não sei se é hipotermia que se fala, ou se é o contrário. Hipotermia, né?
Hipotermia.
Eu acho que eu cheguei a beirar a hipotermia, porque eu já não respondia mais meu corpo. Eu tava ali, sabe?
Caraca.
Estático, assim. A minha cabeça entendia, meu, vai acontecer alguma coisa de errado com você. Sai daí, se mexe, mas eu não tinha força.
Caraca.
Aí, calhou nesse dia, o dono da loja lá, ele me chamou pra entrar tomar um chocolate quente.
Nossa.
E foi o que me deu gás pra eu continuar o dia, e ainda terminei o dia, e cara, eu tomei um banho, assim, de uns 30 minutos a água, e a energia era bem cara lá, né? Então um banho de 20, 30 minutos era, assim, um luxo do luxo.
Uhum.
E esse dia eu me dei esse luxo, e um outro perrengue também, assim, bem marcante, foi um dia que eu estava em Roma, no meu último dia de estadia, tinha um jogo da Lazio e Genoa.
Sim.
E o jogo era 9 horas da noite. E eu fui pra esse jogo. Consegui o ingresso, todo feliz, fui pro jogo. E aí acabou o jogo, pô, toda a farra, a galera saiu, o time ganhou, né? A Lazio ganhou, o pessoal saiu cantando no estádio e tal. Eu saí do estádio e fui pro hostel. Do hostel eu ia pegar minha mala pra ir pro aeroporto, pra dormir no aeroporto e pegar o primeiro avião, que sairia às 5h30 da manhã, algo assim. Só que quando eu cheguei no hostel, peguei minhas coisas e fui embora. O hostel era tipo esses hostel meio caseiro, assim, que é um caseiro que cuida, então, tipo, não é um recepcionista.
Uhum.
É bem acolhedor, assim mesmo, sabe? Sim. Como se fosse uma casa, tipo um Airbnb. E já era um senhor, aí eu peguei minhas coisas, saí fora e fui pegar o ônibus pro aeroporto. Só que era uma caminhada longa, daí para o aeroporto, para o terminal de ônibus. Quando eu cheguei no terminal, não tinha mais ônibus.
Caramba.
Foi para o aeroporto. Aí o que, que eu pensei? Meu, vou voltar para o hostel e vou acordar o senhor, porque já era tarde. Quando eu fui lá, já não pegou bem, porque já era tarde.
Uhum.
Já não era mais para eu estar hospedado. E aí o que eu fiz? Dormi na rua.
Quê?
Botei uma mochilinha, procurei um lugar assim, mais ou menos, né? Tava tudo escuro, já não tinha mais gente transitando pra lado nenhum.
Nossa.
Aí tive meu dia de homeless ali. Botei, preparei a mochilinha, tirei a minha jaqueta pra fazer de cobertor.
Que época do ano foi isso?
Isso foi, e já não era mais um inverno bravo, não. Foi ali em agosto, setembro, mais ou menos. É um período.
Ah, tá. É.
Acho que
final do verão vai começar.
Exatamente.
É, mas mesmo assim, né? Tipo.
Você sentiu medo?
Cara, medo eu não senti. Acho que a sensação mais forte assim era mais a solidão mesmo, o vazio. Eu não tinha medo de tipo alguém chegar, me hostilizar, me roubar. Não, isso eu não senti em momento algum. Foi mais assim, tipo, poxa vida.
Hoje ri, né? Conta assim, descontraído, mas com certeza na hora ali deve ter sido um pouco de desespero, né? Você falar.
Total. É. Você tá num lugar que, meu, não, sabe, não conhecia a língua. Poucas pessoas que eu me deparei aí falavam inglês, por exemplo.
É, sim. Lá é complicado.
É.
Né?
É.
Então, mas assim, eu acho que é isso. O perrengue, ele, na hora ali, é isso, né? Você passa, é nervoso, às vezes, fica com raiva, você fica desesperado e tudo. Depois você dá risada, né? Contando, mas
exatamente.
Na hora é.
Você até se pune assim, tipo, até me pune, meu, por que que eu fui nesse jogo? Mas eu tinha que ir, sabe?
Sim.
São cis que não faz sentido, porque é uma escolha que eu fiz e eu tinha que arcar com aquilo. Então é mais assim, aquele trabalho emocional na hora, né? De tipo, cara, tudo bem, vai passar a hora aqui, eu vou conseguir tirar um cochilo, não vou perder a hora pra não perder o. Tinha essa preocupação também de perder o avião.
Voo, né? Sim.
Então eu tinha que pegar o primeiro ônibus, que sairia às 4h30 da manhã, pra conseguir tá no horário no aeroporto. Então tinha todas essas questões. Eu dormi mal pra caramba, torto, fiquei com as costas doendo uns 3 dias.
Nossa.
Mas no fim deu tudo certo, ouvi o despertador, consegui tirar um cochilinho, ouvi o despertador, consegui pegar o ônibus a tempo. Mas aquele trabalho assim, de, na hora mesmo. Uma hora, 2 horas, nessas horas é verdade.
Bom, Fábio, a gente já tá indo aqui mais pros finalmente. Eu queria ver assim com você. Chegando pro fim da sua viagem, assim, você já tava escrevendo essas cartas? Já tinha na sua cabeça esse pensamento de transformar isso em livro? Ou ainda você estava mais focado ali no intercâmbio em si? Não tinha nem parado para pensar nisso?
Não tinha pensado em transformar em livro. Na verdade, eu comentei aqui algumas vezes. Eu gosto de escrever. Às vezes a gente tava em roda de amigos. A gente tinha discussões acaloradas.
Uhum.
Principalmente quando eu vou ver a... regionalismo.
Sim.
Algo que eu, sabe, sempre achei meio bem banal, assim, pra ser bem transparente. Então eu via umas guerras de regionalismo tão, sabe, desnecessárias.
Sim.
Cara, às vezes eu simplesmente saía, ia no meu canto lá, pegava no notebook, puf, e discorria sobre aquilo. Como se eu estivesse reportando algo pra mim mesmo, entende? Então, Esses relatos, esses documentos eram meio que isso. Tipo assim, eu tava me esforçando para contar uma boa história para minha família e reportando para mim próprio. E assim eu já ia me testando também, testando a minha escrita, mas nunca pensando em profissionalizar isso, tipo, transformar num livro. Até porque eu não ia ter um desfecho, sabe? Aí acabou o intercâmbio, vem embora, fim. Não.
Entendi.
A ideia do livro, ela veio do seguinte, foi um fruto da pandemia mesmo. No auge da pandemia, eu não sei como que... A Austrália, ela foi rígida um período, né? De lockdown, de ficado bastante fechado. Aqui a gente passou por isso também. E justo nesse período, eu de novo, estava vivendo várias coisas novas. Eu vivi a paternidade junto com a pandemia, a experiência da paternidade junto com a pandemia, e morando junto com a minha companheira, né, que é a Thalita, mãe da minha filha hoje. Então, assim, era tudo novo pra mim também. É. E aí chegou um período que me bateu, assim, uma coisa, tipo, caramba, cara, espera, o que que tá acontecendo? Eu perdi meu pai, né, que era o meu principal interlocutor, era pra quem, de fato, eu direcionava as cartas, porque era com quem eu não conseguia me comunicar. A gente não conseguia se comunicar. Então, quando eu escrevia, a imagem que me via na cabeça era dele. E aí, consequentemente, repassava para minha mãe, para as minhas irmãs. Mas o meu interlocutor, a pessoa para quem eu escrevia era ele. Então, eu senti muita saudade dele na pandemia. Muito forte, porque a gente era muito brother, assim. Tipo, ele era o meu grande amigo. Ele era o meu grande amigo, a pessoa com quem eu me abria, falava meus segredos, sabe? Sim. E na pandemia isso bateu muito forte.
Mas assim, só isso aconteceu quando você já estava no Brasil, certo? Não foi enquanto você estava lá.
Isso, eu finalizei o meu intercâmbio, comecei em novembro de 14 e finalizei em novembro de 15.
Sim.
Aí voltei, toda aquela festa da volta, né? Poxa, que legal, tamo junto de novo, fazer aqueles eventos em família de novo. E aí pouco tempo depois disso, pouco tempo mesmo, assim, tipo 3 meses, invadiram minha casa. Eu acho que pensaram que eu tinha chegado de fora e, tipo, sabe, tinha alguma coisa, algum bem, não sei.
Caramba.
Coisa que eu nem juntei bem nenhum, que eu tinha que juntar, eu viajei.
Você gastou lá, né?
Eu gastei lá. Pô. Dinheiro pra quê? Não sabia nem se o avião ia chegar aqui pra eu parar pra comprar, então eu gastei lá mesmo. E aí, entraram na minha casa, o único apego, eu não tenho apego a coisas materiais, assim, não. Mas eu tinha um apego para minha coleção de camisas que eu fui colecionando ao longo das viagens, né? Então, sim, tipo, todo lugar eu ia num estádio. E todo estádio que tinha uma camiseta razoavelmente barata, ou que eu achava que eu queria muito, eu tinha que ter, eu comprava.
Ah.
Então, assim, se tornou uma coleção, porra, meu mimo.
Sim,
era
sim.
Meu mimo. E aí, o que levaram foi isso. Que era só o que eu tinha, de fato.
Nossa.
Tinha mais de 20 camisas, assim, tinha umas 28, 29 camisas. E todas, cara, tinha uma história, eu tinha ido no lugar, sabe? Eu tinha, pô, lido ali quem era o maior ídolo do clube, como foi fundado o estádio, porque ali, essas coisas. Então tinha um contexto histórico.
Você tinha o da Lazio e do Genoa, né, que você foi no jogo?
Só da Lazio.
Da Lazio que você pegou, que você dormiu.
Exatamente.
Também levaram.
Também levaram.
Oh.
Só não levaram duas que estavam para lavar. Estavam em outro lugar, no cesto de lixo, no banheiro. Ou no cesto de roupa suja.
Sim.
Que foi a da Inglaterra, de Wembley, e a da Grécia.
Ah.
Mas todas as outras levaram, sim. E hoje, com o tempo, eu fui readquirindo outras, mas já não em loco. Né?
Ah, sim.
Mas tipo, ainda a memória afetiva, não, eu vou recuperando aos poucos.
Sim, sim.
Mas, enfim, levaram essa minha coleção. Mas o mote, assim, o ponto principal, foi ter invadido minha casa, onde foi construída pelos meus pais. Na rua que eu moro, ela é bem tranquila, nunca tinha invadido nada, e tinha que acontecer comigo naquele período. Ou seja, era fita dada, provavelmente. E isso, deixou meu pai muito frustrado, porque ele, né, já morava mais de 30 anos no mesmo lugar, nunca tinha acontecido isso. E aí... a gente não sabe se é por consequência disso, não tem uma ciência que prove, mas ele adoeceu. Veio a calhar, né? Ele adoeceu nesse mesmo período, ele teve um câncer e aí a gente o perdeu.
Nossa.
Foi, assim, logo uma coisa atrás da outra. Eu voltei, a gente se curtiu, aconteceu isso e aí a gente se despediu. O que só gabarita que eu fiz as coisas certas no tempo certo, sabe? A gente ainda conseguiu se amar, bastante troca e aí as coisas acontecem, tem que acontecer, né?
Ah, sim. Ah, mas foi legal durante esse tempo, pelo menos, do seu intercâmbio, essa experiência ficou marcado, né? Quer ou quer não, você tem aí tudo registrado e tal. Poderia ser, se você, sei lá, hoje fizesse com uma ligação do Skype na época e tal, e ficar na sua memória, né? Hoje você pode reviver isso e tal, eu acho.
Exatamente.
Legal.
É. E foi justamente isso, Glauco, que a pandemia trouxe. Porque me bateu uma nostalgia, assim, uma saudade tão grande, tão forte. E aí um belo dia, eu ouvindo o vento aqui na minha janela, cara, peguei o notebook, liguei Aí fui nos e-mails que eu tinha enviado pra minha irmã. Comecei a abrir as cartas, irmão. Aí, sabe?
Reviveu muita coisa, né?
Exatamente. Aí eu pensei, mano, eu vou tirar isso daqui. E foi aí que veio a ideia do livro, entende? E tanto é que ele chama A Carta Sem Destino, porque a única maneira possível de eu encerrar essa história era mandando uma carta sem endereçamento, porque essa carta seria endereçada ao meu pai, tipo assim, olha pai, o que aconteceu depois que a gente se despediu, foi assim, entende? Então veio esse desfecho, e eu tive essa ideia assim, né, nesse ápice de sentimento, enquanto eu lia, eu ouvia as mesmas músicas que me destruíam enquanto eu escrevia as cartas lá atrás. Então, cara, veio uma avalanche assim de sentimentos mesmo, sabe? Se eu conseguisse ver isso na minha frente aqui agora, eu ia perder de vista, eu não ia conseguir olhar pra cima de tanta, sabe?
É uma coisa bem chocante, bem emocionante, na verdade, né? Marcela tá
aqui. Tô chorando aqui.
Emocionada aqui. Meus pais já faleceram também, eu sei como é um pouco disso, assim, mas o que eu acho que o que eu mais tiro dessa sua história, assim, é exatamente isso. Você teve essa preocupação de documentar tudo, porque você sabia que ele ele não ia olhar celular, ele não era o público disso, né? Você falou, não, eu vou fazer esse esforço por ele. Teve esse carinho, essa preocupação de documentar tudo. Não era o seu intuito ter o livro, tanto que você falou que o livro veio, tipo, anos depois, né?
Anos depois.
E tá registrado, então acho que é isso que fica. Acho que o que conta é isso. As pessoas vão deixar a marca delas na história e você deixou tanto a sua quanto a dele, né? Nessa carta que você fez, nesse livro e tal. Isso que é bem emocionante e bem... Cara, sei lá, não tem nem palavras, assim.
Cara, o que você falou, Glauco, ele rejeitou o celular. Antes de eu ir, falei, pai, eu vou comprar um celular pro senhor pra gente falar. Ele falou, não me venha com o celular que eu não vou usar. E ele andava o dia inteiro. E às vezes a gente ficava assim, de cabelo em pé, meu, será que esse cara tá bem? Ele gostava de ficar andando. E tudo que ele fazia, ia no mercado, ia a pé. Ia numa feira, ia num médico, ele ia a pé. E a gente ficava doido, porque a gente queria saber dele e não tinha como falar. Aí eu pensei, meu, vou estar lá do outro lado do mundo. Quando eu quiser falar com esse cara, eu vou fazer o quê? Aí eu fiz a besteira de falar pra ele que eu ia comprar um celular. Se eu não tivesse falado, eu só chegava e entregava.
Sim.
Mas a minha irmã já tinha tentado, bem antes de qualquer dessa história, ela já tinha dado um celular dela, tipo, ela trocou de celular e deu o velho dela pra ele só pra ver o que ia dar. Ele não usou. Claro que ele não usou. E aí, antes de ir, eu fiz essa proposta pra ele. Falei, pai, eu vou viajar e tal, você sabe, então eu vou comprar um celular pro senhor. Ele falou, meu, nem me vem com o celular que eu não vou usar. Você sabe que eu não vou usar, não vou usar. E acho que tinha um fundamento, um propósito. Sim. Aí. E eu, de verdade, eu me sinto bem preenchido, assim, com a missão cumprida em ter persistido em escrever.
Sim, com certeza.
Por ele, não por mim, sabe? Por ele. E quando eu sinto saudade, quando eu sinto o cheiro, eu pego o livro.
Pega o livro, é. Não, isso que é legal. É isso, tá marcado, né? Tá registrado. Tem até aquela coisa, né? Eu não sei muito bem qual que é o ditado lá que você tem. São três coisas que você tem na vida, uma delas é escrever um livro.
É, plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho.
É. Falta árvore, então.
Já plantou uma árvore, Wagner.
Vai ter no quintal dele, inclusive.
Já plantou, olha, pronto.
Então
olha,
já tá com o ciclo completo aí.
Escreveu o livro.
E teve sua filha.
Não, e com a história que foi, né?
Sim,
tá registrado. Não. Isso é bem legal. E eu fiquei imaginando, assim, acho que até pra quem é mais... Pra gente que não te conhecia e tal, e então eu imagino que pra quem te conhece deve ter sido algo também muito legal, assim. Porque vai ter coisas ali que só essas pessoas vão saber, né? Que vão se identificar e tal, com o seu jeito, com o jeito de você contar a história sobre a sua família, sobre ele e tal. Então, acho que isso que vale também. Acho que fica marcado, né? Acho que isso também é um intuito do nosso projeto também, é dar vozes, né, pra maior parte de pessoas que a gente conseguir, porque toda história é interessante, né? Então, sempre tem algo bom pra se tirar de cada uma. Depois do livro, assim, você, a hora que você finalizou, você falou, pronto, publicou tudo, você tem planos, assim, em escrever mais, ou como tá a sua, do seu lado de, do, do jornalismo? Assim, eu sei que você tem um site também, que você escreve alguns artigos sobre. Conta pra gente um pouco essa parte do que você pretende pro futuro aí.
Exatamente, tem um site, né? É, o site tem o meu nome, bem difícil. E o site foi uma maneira que eu encontrei de ser independente, ser totalmente independente, ter uma ideia independente, poder falar, criticar quem eu quiser, elogiar quem eu quiser e pontuar o que eu achar que devo. Então esse é meu braço independente e por ali eu vendo livro também. Eu não vivo do livro hoje, eu trabalho em agência de publicidade, né? Uhum. Então o livro é algo paralelo, o site também. Eu tenho um outro livro também que eu quero, que eu já estou desenvolvendo a ideia e quero concluir, né? Então, assim, tá me faltando tempo, Glauco, mas é uma coisa que eu já entendi que eu não preciso ter pressa.
Sim,
o livro sair, irmão, foram anos aí, e graças a Deus foi uma história que me trouxe feedbacks e experiências que eu jamais eu teria, sabe? Tipo, primeiro de disseminar a minha história, como você falou, para as pessoas que me conhecem, que leram aquilo e compartilharam o que elas sentiram, meu, tá pago, sabe? Tá totalmente pago. Então, como é algo que eu não preciso ter pressa, e de fato não tem como nada na vida, como a gente já conversou aqui, né? Não tive pressa de nada na vida.
Sim.
Sim.
Eu sei que amanhã ou depois é algo que eu penso em viver disso, sim. Mas não por enquanto. Eu ainda tenho outras coisas pra fazer. É, trabalho em agência hoje, né? Bem corrido também. Mas por enquanto eu tô nessa inércia, né? É, entre a divulgação do livro, que eu dei uma parada de divulgar também, mas ele já... acho que ele pegou uma certa relevância na plataforma da Amazon, porque ele já tá... já se vende, né?
Sim, sim.
Acho que quando alguém pesquisa algo sobre viagem, biografia, ele aparece lá. Tem umas avaliações, cara, que me surpreenderam, inclusive, tanto de pessoas que eu conheço como de pessoas que eu não sei quem são. Eu gostaria de agradecê-las pelos seus depoimentos. Mas por enquanto eu tô nessa, Gal. Marcela, assim, como sempre, vivendo a vida.
Tá certo.
Nossa, que legal.
Tem que ser assim mesmo, né?
Não, linda sua história.
Pô, muito obrigado. Obrigado.
Verdade.
É, e bom, e pra quem nos acompanha aí, chegou no episódio aí pelo Spotify ou por algum agregador, a gente também tem nossas redes sociais, você pode acessar, que é o Gaia Podcast, em todas elas, Twitter, Facebook e Instagram. Instagram é onde a gente se mantém mais ativo aí, Facebook também. Tem o nosso site também, gaiapodcast.com. E agora, se você puder, entra lá no Spotify, deixa uma avaliação pra gente também. É, agora o Spotify tem a opção de você dar uma notinha e tal, um review. Pode falar mal também. Sendo respeitoso, né? Todo feedback é bem-vindo. E agora, eu queria agradecer aí a ajuda da Marcela nessa entrevista.
Eu que agradeço, foi bem legal.
Bem legal esse papo, né?
Uhum.
Bem legal. E, Fagner, cara, muito obrigado pela sua participação. História realmente bem legal, divertida no início, emocionante até o final. E, cara, deixa os seus contatos aí pra quem quiser te seguir. A gente vai colocar os links depois também na divulgação do episódio, mas já pode passar aí.
Eu agradeço a vocês. Muito obrigado pelo espaço. Parabéns pelo projeto mais uma vez. Tô realizado, assim, também por esse bate-papo. Muito bom. Agregou demais pra mim também. Obrigado por isso. É, meus contatos é meu nome, Fagner Nascimento, Facebook, Instagram também, não tenho Twitter, e TikTok. É só colocar o underline no final do Fagner, do Nascimento, Fagner Nascimento, tudo junto, underline. E aí nas três redes, tô me aventurando no TikTok aí também, eu toco instrumento, né, peguei um tecladinho da minha filha.
Oh.
E comecei a tirar umas musiquinhas clássicas, postei no TikTok, dou uns likes e vou continuar.
Da hora!
Violão também.
O Cassan já deu a ideia de a gente criar um TikTok pro Gaia. Vou falar com ele pra gente, quem sabe aí, colocar umas coisinhas lá. Mas acho que não, a gente já é muito jovem pra gente, talvez.
Eu também achei que fosse pra mim no começo, mas se eu começar, você vai ver que não, cara. É, tranquilo, bem disseminado, assim.
Nossa.
Bastante conteúdo legal.
E tem o seu site também, né?
O meu site é fagnernascimento.com.
.com aí só, site, sem BR.
Exatamente, tá. Sem BR. Fagnernascimento.com. E também, para quem quiser o livro, está disponível na Amazon, chama-se A Carta Sem Destino, basta dar um Google. Está disponível na Amazon e também no site, qualquer campo que o pessoal queira adquirir aí.
Tanto digital quanto físico, certo?
Exatamente. O físico, só o físico, que eu não recomendo pela Amazon, se a audiência estiver no Brasil, porque aí ele não é impresso no Brasil, então ele fica muito caro, né? Porque é em dólar.
Ah, tá.
Mas aí pode entrar em contato direto comigo, só mandar uma mensagem.
Boa.
E aí eu envio direto pelo correio. O custo fixo de R$40, nada mais, nada menos. A gente envia grátis para todo o Brasil. E a versão online também, né? Que aí pode ser tanto adquirido na Amazon ou no meu site, fagnernascimento.com.
Fechado. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. A gente se vê na próxima. Abraço, até mais.